Olá, bem-vindos a mais um Lado a Lado Cast, o podcast do Instituto Lado a Lado pela Vida. Esse é o último episódio da nossa minissérie, que faz parte do conteúdo especial para o Respire Agosto, campanha do Instituto, que busca conscientizar sobre o câncer de pulmão durante todo esse mês de agosto agora. E a gente teve aí uma série de episódios em quatro partes que a gente encerra para abordar o processo de parar de fumar. A gente já conversou sobre muita coisa, sobre recaída, sobre os primeiros passos, sobre como tomar a decisão de parar de fumar. E agora a gente chega aqui à parte final para falar sobre a importância do acompanhamento psicológico mais uma vez e da mudança de hábitos e estilo de vida para quem finalmente toma essa decisão e para de fumar. É sempre bom lembrar que o tabagismo é um dos maiores causadores de diversas doenças, mas especialmente do câncer de pulmão. Hoje eu, Ana Marques, jornalista, tô aqui com o André Miranda, ex-fumante.
Oi, gente, tudo bem?
E a Marcela Sampaio, psicóloga.
Olá, pessoal.
E vamos começar a falar, a gente tem falado muito da importância do acompanhamento psicológico em todas as fases do processo, mas eu queria iniciar retomando uma coisa que a gente já falou no episódio passado, que é a alternativa para quem não tem acesso ou para quem acredita que não tem acesso a esse acompanhamento psicológico. Então, eu queria saber, assim, para a pessoa que decidiu, vou parar de fumar e não sei por onde começar e não tenho acesso a um sistema de saúde particular, o que eu faço? Para onde vou?
Então, vamos lá. Quando você decide parar de fumar, você primeiro comunica a sua família, aos seus amigos, você se direciona até a UBS, algumas pessoas conhecem como UBS, outras pessoas ainda conhecem como posto de saúde. Você vai direto nesse posto de saúde, aonde você vai marcar uma consulta com o clínico. Chegando no clínico, você vai passar todo o seu histórico, tudo o que está acontecendo com você e a sua decisão de parar de fumar. Vai ser acompanhado tanto pelo psicólogo como pelo médico, podendo ir direto no centro de regulação e buscar informações sobre os projetos que tem dentro do posto de saúde voltado para o tabagismo. Existem vários grupos para ex-fumantes ou para quem está entrando nessa caminhada, para quem vai iniciar essa caminhada para parar de fumar, onde é iniciado o tratamento tanto psicológico quanto tratamento medicamentoso, com acompanhamento do psicólogo, acompanhamento do médico. Todo esse tipo de tratamento é realizado dentro da UBS, de graça, pelo SUS. Não necessariamente você precisa ter dinheiro para pagar.
É isso, então, quem tiver interesse em parar de fumar pode se direcionar à unidade de saúde pública mais próxima e dar início ao tratamento.
Sim.
Para quem já deixou o cigarro para trás, como o André, espero que já tá aí há um tempo e se dando muito bem nessa nova parte do processo, eu queria perguntar para você, André, quais estão sendo os benefícios no seu estilo de vida desde que você parou de fumar?
Eu senti o principal benefício para mim, mais perceptível nesse início, foi o paladar, realmente. Eu percebi que tinha muitos alimentos que eu não gostava, que eu não conseguia comer mesmo, assim, eu achava muito ruim o gosto, e que depois que eu reexperimentei, depois do cigarro, e eu acabei começando a gostar. Pra mim, quando eu comecei com esse foco de parar de fumar, quando eu decidi parar de fumar, eu decidi melhorar meus hábitos também. Então, foi realmente um aprendizado, sabe? Tipo, reaprendendo tudo que eu fazia antes. Então, hoje eu como mais frutas, eu como mais legumes, eu deixei de consumir açúcar em muitos momentos. Então, pra mim, o benefício foi realmente o foco e o paladar, assim, a princípio. Mas é claro, eu percebo o odor, como eu já tinha ressaltado, eu não sinto mais aquele cheiro, eu não sinto às vezes que eu tô atrapalhando alguém ou que alguém possa estar incomodado com o meu cheiro. Porque o fumante não sente o cheiro, mas ele sabe que quem tá do lado dele sente. E ele sabe que incomoda. O que primeiro você percebe é realmente, pelo menos pra mim, foram esses aspectos.
E Marcela, o que mais que você pode falar pra gente desse impacto positivo no estilo de vida do dia a dia das pessoas que param de fumar?
Além da disposição física, a gente pode acrescentar o sono, tem uma melhoria no sono, onde o paciente ele consegue dormir mais horas por noite, ele não tem aquela vontade de acordar para acender o cigarro matinal. A gente pode falar do corpo, porque ele entende que tem essa necessidade de começar a se movimentar. Então, ao mesmo tempo que as pessoas começam a ter a preocupação de engordar ou abandonar o cigarro, ela já começa a se preocupar em fazer uma caminhada, em buscar uma academia. A gente também pode falar sobre a questão da pele, porque a nicotina, ela acaba fazendo com que os seus órgãos tenham uma espécie de envelhecimento acelerado. Irritabilidade no começo que tem da abstinência, que acontece muito, e ansiedade, conforme vai passando o tempo, isso vai melhorando, você consegue controlar. A princípio, os que são mais nítidos na pessoa, no indivíduo, são esses. E também a alimentação, a pessoa ela começa a a buscar uma alimentação mais regrada, algo mais saudável.
E eu sei, os benefícios, obviamente, são infinitos, é por isso que a gente incentiva aqui as pessoas a parar de fumar. Mas a gente tem que falar também, porque a gente está tendo uma conversa aberta e nem tudo são flores, porque as pessoas vão enfrentar um impacto negativo também. Não vou chamar de malefícios, porque não são malefícios, mas toda mudança traz algo para o bom e traz algo negativo também. Eu queria saber de você, André, primeiro, quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia agora?
Acho que a primeira dificuldade que, pelo menos para mim, aconteceu é realmente os amigos, assim, a roda de amigos. Sempre tem alguém que fuma e o cara vai falar assim, ah, não, fuma, pô, nada a ver isso daí, sabe? O cara, ele não quer parar de fumar e ele quer que você continue a fumar, sabe? Então, isso é um problema, porque acaba te desestimulando a parar, ou acaba te irritando também.
E aí eu vou te dar uma dica. Quando for assim, eu vou dar uma dica não só para o André, mas para todos que estão ouvindo. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu decidi parar de fumar, mas eu tenho amigos, familiares que fumam. E essa noite a gente decidiu sair. Tá, só que já estava programado essa noite. Na próxima vez que a gente for sair, eu vou programar. Então, a gente vai para lugares aonde você não consegue fumar. Então, além de você estar tirando o odor do cigarro, a nicotina do ambiente, aquele cheiro que te leva a ter essa vontade de fumar, você automaticamente, vamos colocar assim, como se fosse uma ilusão, você vai induzir os seus amigos aos poucos também parar de fumar. Eles não vão perceber essa tomada de decisão da sua parte. Mas é muito interessante, por exemplo, vamos numa biblioteca, vamos no museu, vamos em um lugar onde as pessoas não possam fumar naquele dia. Por mais que depois que terminar, vocês saírem, a pessoa foi fumar, mas ali cada um já está indo para o seu lado, já está indo embora.
É isso aí. E Marcela, você tem algo a acrescentar, assim, em termos de impactos negativos, vamos colocar dessa forma?
Os impactos negativos, pelo que a gente vê, por todo profissional vê no começo, realmente é só no começo que a pessoa decide parar de fumar, que é a abstinência. Então, muitas pessoas elas vão ter sudorese, tontura, enjoo, vômito, mas depois não tem nenhum malefício, vamos ser reais. Não tem nada que te traga para o mal, porque o cigarro, ele causa N danos à saúde. Isso a gente está cansado de falar. Eu acho que até quem fuma não aguenta mais ouvir falar, ai, cigarro causa isso, 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 isso. Só que quando você decide parar de fumar, você acaba diminuindo o risco de, por exemplo, ter doenças do coração, enfisema e outros vários tipos de câncer, como, por exemplo, de bexiga. Poucas pessoas associam o câncer de bexiga com cigarro. E é errado, porque o câncer de bexiga é causado pelo tabagismo.
Eu acho que as pessoas elas têm o costume de falar assim, ah, o cigarro desestressa a pessoa ou deixa a pessoa menos ansiosa. Não é o cigarro que faz isso. Não é porque você parou de fumar que você vai ser mais ansioso ou mais estressado também. O cigarro, ele pode te acalmar e tudo mais, ele vai, digamos assim, trazer essa sensação de que tá tudo bem, mas na verdade a ansiedade, o estresse, não é causado necessariamente por causa do cigarro, sabe? Você já tem uma ansiedade por outros N motivos. Então, deixar de fumar não é deixar de fumar que vai te trazer mais ansiedade ou não, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, eu sempre percebi assim.
É porque a ansiedade, ela já está ali, o estresse já está ali dentro de você. O que faz as pessoas ter essa sensação realmente é a nicotina. é essa sensação de prazer que ela causa nas pessoas, essa sensação de alívio, mas não é por causa do cigarro. Não é porque você deixou de fumar que você vai ficar mais estressado, mais nervoso, não vai ter paciência para fazer as coisas. Não, muito pelo contrário. É aí que você vai descobrir que você pode sim fazer as coisas de uma forma totalmente diferente e muito mais fácil.
E tratar essa ansiedade e esse estresse como uma coisa mais saudável, né?
Sim, era aí mesmo que eu queria chegar, que é... Então pronto, chegamos aqui no fim da jornada, parei de fumar, estou sem fumar há muito tempo. E aí, vivo minha vida normal, continuo fazendo acompanhamento psicológico, como lidar com a ansiedade e o estresse do dia a dia, sem o cigarro. Como que a vida continua, né, pra pessoa que largou um vício, deixou um vício pra trás?
Ela é uma sobrevivente, como todos os outros. Ela continua assim, com o tratamento, porque não tratamento medicamentoso, porque ela já conseguiu se livrar do vício, ela conseguiu abandonar o vício, mas a terapia, a gente costuma dizer que a terapia é pra vida, porque os seus problemas, eles vão continuar. O ser humano, ele vive em constante aprendizagem. O mundo que a gente vive, ele exige muito da gente, principalmente dos jovens. Se você não tem um autocontrole sobre isso, isso vai desencadear entre N coisas na sua vida, fora outras crises. Existem pacientes que estão há 6 meses, há 1 ano, 2 anos sem fumar. Em determinado momento, tem um gatilho, alguma crise, e eles decidem voltar para o cigarro. Por isso que a gente sempre aconselha, ok, terminei o tratamento medicamentoso, tô com o corpo limpo, tô vivendo a minha vida saudável, não tenho nenhuma doença, tá tudo ok. Mas eu vou continuar com o tratamento psicológico, eu vou continuar com a terapia. Porque eu sei que o que eu preciso curar é aqui dentro, não é fora.
Ai, muito bom, gente. Toda essa nossa conversa foi muito esclarecedora ao longo desses 4 episódios. Queria agradecer muito vocês, André. Obrigada por compartilhar sua experiência.
Eu que agradeço e é isso aí, pessoal. Vamos parar de fumar e ter uma vida um pouco mais saudável, cuidar da nossa saúde, da nossa família, porque...
E da saúde de quem tá em volta da gente, né?
Exatamente, exatamente.
Muito obrigada, foi um prazer estar aqui gravando com vocês, contribuindo com um pouquinho do meu conhecimento. E o que o André trouxe é muito importante, pois a família também acaba sendo afetada pelo... como se fosse um fumante passivo, ou seja, quando ele fuma, a família dele acaba também, querendo ou não, fumando junto.
É isso, gente. Queria te agradecer também, Marcela. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, pessoal.
E a gente fica por aqui com essa minissérie especial. Quem quiser pode retornar, ouvir todos os outros episódios. E lembrando que todo esse conteúdo, não só o podcast, mas um conteúdo muito vasto que inclui materiais para download, informações sobre o câncer de pulmão e o tabagismo, tudo isso está disponível no site da campanha Respira Agosto, respiragosto.com.br. Acessem e vejam lá. Até a próxima! O Instituto Lado a Lado pela Vida ressalta que a grande maioria dos casos de câncer de pulmão estão associados ao tabagismo. Comparados aos não fumantes, os tabagistas têm cerca de 20 a 30 vezes mais risco de desenvolver a doença.